Vamos iniciar a sétima parte em nome do Senhor Jesus. Esta sétima parte terá 2 horas e 42 minutos de duração, divididas em 3 etapas. Esta primeira etapa terá 1 hora e 5 minutos de duração. Esta sétima parte é muito importante, porque agora nós iremos falar sobre o céu, coisas que o Senhor mostrou sobre o céu através de muitas orações de madrugada, muitas visões. Então agora, irmãos, vamos começar a falar sobre o céu. E já vamos começar por aqui. Existem 2 maneiras de Deus mostrar o céu para alguém. Primeiro, seria se Deus arrebatasse essa pessoa e a levasse no céu. Só que neste caso, sempre que isso acontecer, irá acontecer um problema. Por quê? Porque a frequência de tempo do céu é diferente da frequência de tempo da Terra. Então, por exemplo, vamos dizer que essa pessoa ficasse 1 hora no céu, quando ela retornasse aqui para a Terra, aqui já haveriam passados 40 anos. Então, irmãos, sempre que Deus arrebata uma pessoa, ele faz com que ela fique na mesma frequência de tempo da Terra. Os anjos que irão conversar com ela no céu, também o Senhor os coloca na frequência de tempo da Terra. Agora, uma vez que esta pessoa está no céu, porém na frequência de tempo da Terra, o que irá acontecer é que se ela olhar para um lugar de movimento, aonde, por exemplo, estejam anjos andando ou voando, ela veria tudo como se estivesse parado. Seria tudo como se fossem estátuas. Então, por causa disso, irmãos, a visão que esta pessoa terá do céu será uma visão muito reduzida. O que ela poderá ver no céu será somente uma campina ou um vale. Ou seja, ela nunca verá nada em movimento. Agora, quando Deus mostra o céu através de visões ou revelações, aí já é diferente. Por quê? Porque a pessoa poderá ver o céu realmente como ele é. E foi isso que aconteceu. Através de orações de madrugada, o Senhor tem mostrado muitos quadros, visões como se fossem filmes, tudo a respeito do céu. E é o que eu irei passar para os irmãos a partir de agora. Tem uma pessoa, uma moça muito crente, que há alguns anos atrás o marido dela pecou. E aí, irmãos, uns dias antes dele pecar, ele chegou para ela e falou: "O que que nós vamos fazer no céu? Ficar lá cantando? Prefiro gozar a vida e depois que se dane." Por que que isto acontece? Porque não foi da vontade de Deus até agora revelar quase nada sobre o céu. Mas por quê? Porque o Senhor Deus não está a fim de enriquecer joio e muito menos de entusiasmá-los com relação ao céu. Mas agora a coisa já mudou. Por quê? Porque o Senhor já está abrindo o céu. E mais, a partir do momento em que Deus terminar esta limpeza que ele está fazendo a sua obra, ele irá nos enriquecer mais ainda de tudo aquilo que é do céu. Isso, porém, somente para aqueles que são seus, para que quando chegarem os dias maus, aqueles que são de Deus já estejam desligados desta terra, aguardando com alegria a hora da sua partida aqui desta terra e entrar novamente no céu. Então, irmãos, devido a Deus não ter revelado quase nada sobre o céu, acontece que mesmo aqueles que são trigos acabam pensando assim: bem, tem céu e tem inferno. Agora, o que tem no céu? O que nós iremos fazer no céu? Mas, como para o inferno eu não quero ir, então vamos para o céu, como que dizendo, como não tem outra opção melhor? Para muitos, mesmo trigos, vamos dizer que o Senhor perguntasse para eles o seguinte: o que você preferiria, vida eterna no céu ou continuar vivendo nesta terra eternamente? Com certeza, muitos iriam preferir, ao invés de ir para o céu, viver eternamente nesta terra. Tudo isso por quê? Por falta de conhecimento a respeito do céu. E os irmãos sabem que o próprio diabo procura incutir na cabeça dos homens que no céu é tudo monotonia. Os homens fazem piadinhas dizendo que no céu só se fica sentado em cima de uma nuvem cantando. Então agora, irmãos, os irmãos imaginem se eu chegasse para uma pessoa, um brasileiro, e perguntasse para ele: você conhece a cidade de Istambul? Aí ele iria me responder: não, não faço nem ideia. Aí então eu iria descrever a cidade de Istambul para ele. Iria dizer: Istambul fica na Turquia. E aí eu passaria a descrever a cidade, como é o centro, a população, o estilo de vida, como funciona o transporte público, enfim, daria uma noção geral do que é Istambul. Quando eu acabasse de falar, essa pessoa poderia dizer que agora ela conhece Istambul? Não. O que ela tem agora é uma boa noção do que é Istambul, mas conhecer só se ela for até lá. Então, irmãos, o que o Senhor dará de passar para os irmãos sobre o céu será somente uma pequena noção. Por quê? Porque o Senhor não quis abrir tudo, e tem um motivo para isso. Mas lá na frente nós iremos falar. Só que esta pequena noção fará com que nós, a partir de agora, passemos a servir a Deus com alegria, com entusiasmo de ir para o céu. Por quê? Porque agora nós temos uma noção do que é o céu. O céu é bom. E, como segundo objetivo, para nos livrarmos do inferno. Primeiramente, para que os irmãos possam entender como é o céu, como as coisas funcionam no céu, vamos criar um exemplo. Aqui na Terra, há 200 anos atrás, quando um homem queria tomar um copo de leite quente, o que que ele tinha que fazer? Tinha que pegar um machado, cortar a lenha, colocar no fogão a lenha, colocar papel, tocar fogo. Aí ele teria que esperar a chapa esquentar. Quando a chapa estivesse quente, ele pegaria o leite, colocaria em uma caneca de alumínio e a colocaria em cima da chapa do fogão. Quanto tempo os irmãos imaginam que demorava todo este processo até o leite ficar no ponto para ele tomar? Eu creio que mais ou menos uma hora. Hoje, quando nós queremos tomar um copo de leite quente, como nós fazemos? Coloca-se o leite em um copo, põe-se no micro-ondas, 30 segundos, está pronto. Vamos imaginar que Deus, pelo seu poder, há 200 anos atrás, ele fizesse aparecer na casa deste homem que queria tomar o leite um micro-ondas, e aí dissesse para ele: você quer tomar o leite? Então vamos fazer o seguinte. Coloca o leite em um copo, põe-se no micro-ondas, 30 segundos, estaria pronto. O que os irmãos acham que esse homem iria falar do micro-ondas? Com certeza, ele iria ficar espantado. Iria dizer: isso é sobrenatural, é magia. Capaz de chamar o micro-ondas de caixa mágica. Mas então agora eu pergunto: é magia, é sobrenatural ou é ciência? Ciência? Então agora os irmãos observem o que a ciência faz. Por exemplo, há 40 anos atrás, a Volkswagen aqui em São Bernardo fabricava o Fusca. Naquela época, ela possuía mais ou menos 40 mil funcionários, era tudo manual. Hoje, na Volkswagen, não existe mais nem 10 mil funcionários. Por quê? Porque é tudo robotizado. Então agora os irmãos imaginem, se o mundo continuasse, se a ciência continuasse a evoluir, como seria uma fábrica de automóveis daqui a 50 anos? Com certeza, o cidadão iria chegar lá, iria digitar em um computador: eu quero tantas unidades deste modelo, e as máquinas iriam fazer tudo sozinhas. Então agora, para que os irmãos possam entender o que a ciência pode fazer, vamos imaginar uma sala que tenha uma porta e que nesta porta tenha um motorzinho. E esse motorzinho, quando a gente apertar um botão, faz com que a porta se abra, e se nós apertarmos outro botão, ele faz com que a porta se feche. Os irmãos, vejam bem, o nosso cérebro, ele é movido através de circuitos elétricos. Então hoje, já se pode fazer o seguinte: colocar um aparelho de eletroencefalograma em uma pessoa e toda vez que esta pessoa pensar "abra a porta", vai sair em um aparelho um gráficozinho. Então hoje já se pode codificar este aparelho para que toda vez que sair este gráficozinho, ele imita um sinal para o motor e o motor faça com que a porta se abra. Quando ele pensar "feche a porta", vai sair um outro gráficozinho. E é a mesma coisa, o aparelho vai emitir um outro sinal para o motor e o motor fará com que a porta se feche. Então, irmãos, esta pessoa estaria controlando a porta através do pensamento. É magia? É sobrenatural? Não, é ciência. Agora, os irmãos imaginem se o mundo não acabasse, se a ciência continuasse evoluindo, o que iria acontecer neste sentido? Iria acontecer o seguinte: assim como hoje os homens utilizam-se da eletricidade para fazer mover máquinas, aparelhos eletrônicos, enfim, quantas coisas os homens podem fazer através da eletricidade, o que iria acontecer é que o homem passaria a começar a controlar tudo através da eletricidade que existe em nossos cérebros. Através de comandos mentais, o homem passaria a fazer coisas as quais, se nós víssemos hoje, com certeza nós iríamos dizer que é magia, é sobrenatural. Então, irmãos, agora os irmãos olhem o que é o céu. No céu não existe magia, não existe nada sobrenatural, tudo é ciência, porém uma ciência milhões de anos mais adiantadas do que nós aqui na Terra. Então, por exemplo, aqui na Terra, há milhares de anos atrás, o Senhor Deus começou a dar ciência para o homem, aí o homem, através do fogo, começou a mexer com metais, com ferro, a fabricar espadas, arados, enfim, outros artefatos de ferro. Então agora, imaginem o seguinte, vamos comparar a ciência daquele tempo com a ciência que existe hoje. Tem condições? De maneira nenhuma. E assim é o céu. Se nós compararmos a nossa ciência de hoje com a ciência do céu, a diferença é muito maior do que se nós compararmos a ciência daquela época em que o homem começou a mexer com o ferro com a ciência de hoje. Para eles no céu, nós aqui estamos ainda na idade da pedra. Por exemplo, hoje para nós, uma BMW ou uma Mercedes Zero é alta tecnologia. Para eles no céu, esta BMW é a mesma coisa que uma charrete para nós. Esses supercomputadores da NASA que existem hoje, para eles no céu, isso é uma coisa arcaica. Seria uma coisa de museu. Então, irmãos, olhem o que acontece no céu quando um anjo chega em um pomar para pegar algumas frutas. Por exemplo, vamos dizer que ele queira 6 maçãs, 6 peras e 6 ameixas. Como que ele faz? Ele olha para um LEDzinho e mentalmente ele passa uma ordem. Eu quero 6 maçãs, 6 peras e 6 ameixas. Os irmãos sabem o que acontece? Na hora é emitido um feixe de luz no pomar e em fração de segundo ele terá em suas mãos aquelas frutas as quais ele pediu. É magia? É sobrenatural? Não, é ciência. Porém, uma ciência milhões de anos mais adiantada do que a nossa. É uma ciência no último grau. Continuando a falar da tecnologia do céu, os irmãos sabiam que os anjos no céu, a hora que eles quiserem, eles estão vendo tudo o que acontece aqui na Terra? Então, por exemplo, um amigo nosso que ficou no céu, a hora que ele quiser, ele poderá nos ver aqui na Terra, dentro das nossas casas, nas nossas viagens. Mas como? Os irmãos vejam bem. Hoje, aqui na Terra, através da tecnologia que foi desenvolvida pelo ser humano, nós podemos, por exemplo, nós aqui no Brasil, vermos em tempo real um acontecimento que está acontecendo no Japão. através da televisão via satélite. Só que aqui, irmãos, nós ainda estamos na Idade da Pedra. Os irmãos imaginem esse nosso sistema evoluindo, como que seria daqui 1 milhão de anos? Assim é no céu. Através da tecnologia milhões de anos mais adiantada do que a nossa, torna-se possível para um anjo ver com toda a perfeição uma formiguinha aqui na Terra. Começando então a falarmos sobre o céu, primeiramente eu vou passar para os irmãos uma panorâmica do que o Senhor mostrou sobre o céu. Depois, o Senhor dará a graça de destrincharmos tudo. Muito bem, como nós já falamos na quarta parte, o céu não é redondo como um planeta, e sim, ele é plano. Tiveram irmãos que, ao saberem disso, me fizeram a seguinte pergunta. Irmão, vamos imaginar aqui na Terra que um homem saísse andando em linha reta indefinidamente em qualquer direção. Sendo assim, ele jamais chegaria ao fim da Terra. Por quê? Porque, como a Terra é redonda, por mais que ele ande, ele estaria sempre circundando a Terra. Mas e no céu? Uma vez que o céu é plano, o que aconteceria se um anjo começasse a andar sem parar em uma mesma direção? Logicamente, ele chegaria em um ponto em que o céu terminaria, não é verdade? E como se explica isso? Eu consultei ao Senhor e o Senhor mostrou que no céu existem leis físicas, leis naturais, como, por exemplo, o magnetismo, as quais impedem com que os anjos se aproximem do final do céu. Então, os irmãos poderiam perguntar, mas como funcionam essas leis físicas? Isso, irmãos, o Senhor não mostrou, e não mostrou por um motivo, simplesmente porque nós não teríamos condições de entender. Isso nós só passaremos a entender o dia que nós chegarmos no céu. Continuando, como nós já falamos, o céu é 160 vezes maior do que a Terra, são 24 nações, 35.515 cidades. E agora, irmãos, uma curiosidade. Eu perguntei para o Senhor o nome das nações e o Senhor não quis falar. Não é da sua vontade que nós fiquemos sabendo o nome das nações. E o céu também possui atmosfera. Os irmãos sabiam disso? Por quê? Porque os anjos também respiram, eles voam, eles precisam de ar para voar. Foi então que eu perguntei ao Senhor, qual é o tamanho da atmosfera do céu? Os irmãos vejam o seguinte, aqui na Terra a nossa atmosfera não passa de 20 quilômetros, porém no céu o Senhor mostrou que a atmosfera é 4 mil quilômetros. E mais, a atmosfera do céu também é azul, também possui nuvens, como aqui na Terra. Então vejam bem, como nós falamos na quarta parte, o Senhor mostrou que no céu a velocidade em que os anjos voam é 350 km por hora. Então, só para que os irmãos tenham uma ideia, se um anjo sair voando em direção ao fim da atmosfera, ele irá demorar mais ou menos 15 horas para chegar no limite. E aí, quando ele chegasse neste limite, este limite viraria uma barreira para ele. Ele não poderia ultrapassar. Por quê? Porque se ele ultrapassá-lo, ele ficará sem ar para respirar e para voar. Quando o Senhor Jesus deu o exemplo do rico e do Lázaro, quando o rico pediu a Abraão para que ele deixasse com que Lázaro molhasse as pontas dos dedos e viesse até o inferno para refrescar a sua língua, aí Abraão respondeu, não, porque entre nós e vós tem um abismo. Quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para cá. Então, irmãos, esta barreira que impede com que isso seja feito é justamente a atmosfera do céu. Por isso que um anjo não consegue ir até o inferno. Por quê? Porque ele não consegue ultrapassar esta barreira. E aí, irmãos, eu perguntei para o Senhor, deste limite, desta barreira, para lá, o que que tem? Foi aí que o senhor mostrou uma outra coisa que também é um mistério. Porém, este, quando nós chegarmos ao céu, nós iremos saber. O senhor mostrou que desta barreira para lá, o que existe é uma escuridão, é um vácuo que é infinito. Então aí é que está o mistério. Como infinito, se o único ser infinito que existe é Deus? Mas disse, irmãos, quando nós estivermos no céu, nós passaremos a entender. Aqui na nossa galáxia e na galáxia vizinha, onde estão aqueles seis planetas que pertencem aos ETs, a mesma atmosfera do céu. Mas por quê?
Para que os anjos possam se movimentar aqui.
Para que eles possam respirar, voar. E o Senhor mostrou também que quando Satanás e os demônios foram expulsos do céu, o Senhor limitou o espaço deles à Via Láctea. Eles não podem sair daqui, não podem, por exemplo, entrar nesta galáxia vizinha, onde estão aqueles seis planetas, os quais o Senhor Deus fez para os ETs. E mais, mesmo aqui na Via Láctea, o Senhor impôs limitações para eles. Eles são proibidos de entrarem onde estão os filhos de Adão diante do pecado, como também naqueles oito planetas, os quais os ETs possuíram para eles. Esses planetas são todos blindados por Deus, sendo que Satanás e os demônios não têm acesso a eles. Por outro lado, eles conseguem ir no inferno, porque, como eles são espíritos, eles conseguem sair da Via Láctea e, através do vácuo, eles atingem o inferno. Continuando. Aqui na Terra, espiritualmente falando, qual é a nossa luz? É a palavra. E materialmente falando, é o sol. Agora, no céu, espiritualmente falando, qual é a luz que ilumina o céu? É Cristo, que é a lâmpada. E materialmente falando, o que é que ilumina o céu? No céu, não existe sol. Os irmãos imaginem aqui na Terra uma noite nublada que não tem a lua e, de repente, acabe a força. Vai virar uma escuridão. Agora, o que aconteceria se nós pegássemos uma lanterna, fôssemos até a rua e a ligássemos? Iria se destacar um feixe de luz. Quem estivesse a duas quadras de distância iria dizer: ali tem alguém com uma lanterna. Agora, o que aconteceria se em um dia de sol, sol forte, ao meio-dia, nós pegássemos esta lanterna, fôssemos até a rua e a ligasse? Ela iria acender, porém, ela ficaria como se estivesse apagada. Não iria se destacar luz nenhuma. Por quê? Porque ela está na luz. Então, irmãos, o Senhor mostrou que no céu tudo é matéria, e toda matéria no céu possui luz própria. Então, só para os irmãos entenderem, vamos imaginar que em uma noite nós estivéssemos reunidos em casa e de repente acabasse a força. Iria virar uma escuridão. Então vamos imaginar que no céu um anjo pegasse uma maçã e a trouxesse aqui neste ambiente onde nós nos encontramos e a colocasse em cima de uma mesa. O que iria acontecer? Esta maçã iria ter um brilho tão forte que iria iluminar todo o ambiente. Quando nós olhássemos para ela, ela iria parecer um cristal muito resplandecente. Então agora, vamos dizer que o anjo a pegasse e retornasse com ela para o céu. Quando ele entrasse no céu, o que iria acontecer? A maçã pararia de brilhar e ficaria vermelha. Por quê? Porque aí ela está na luz, e quando todos estão na luz, nada se destaca. Um outro exemplo. Vamos dizer que descesse um anjo do céu e viesse até aqui, aonde eu estou, para me levar ao céu junto com ele. Quando ele aqui chegasse, quando eu olhasse para ele, eu iria ver um clarão muito forte, ele seria todo resplandecente, o seu rosto seria como o sol, os seus cabelos brancos como a neve, os seus pés como latão reluzente, e aí eu começaria a subir junto com ele. Quando nós entrássemos no céu, ele pararia de brilhar e ficaria moreno, ou loiro, ou ruivo. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, no céu, a grama é verdinha. Agora, vamos dizer que o anjo pegasse um punhado de grama e a trouxesse aqui na terra, ela iria possuir um brilho muito forte. Então, irmãos, no céu, toda a matéria brilha. Porém, como todos estão na luz, nada se destaca. Cada um tem a sua própria cor. Então agora, irmãos, vamos começar a falar sobre os anjos. Os anjos possuem mais ou menos a mesma estatura do ser humano, só que o Senhor mostrou que da nação 2 até a nação 5 existem anjos como se fossem crianças, anjos pequenos. Porém, eles não são crianças, são adultos. O Senhor mostrou que existem três tipos desses anjos pequenos, os quais pertencem da nação 2 até a nação 5. Uns têm o tamanho e a aparência de uma criança de 7 anos. Outros têm a aparência de uma criança de 9 anos. E outros têm a aparência de uma criança de 12 anos. Mas por que o Senhor Deus criou essas diferenças? Isso, irmãos, é porque o céu está numa dimensão tão mais elevada do que a terra, é um nível tão superior que nós, nesta mente de carne, nós não conseguiríamos entender. Consequentemente, nós não iríamos entender o motivo pelo qual o Senhor fez essas diferenças. Seria a mesma coisa que nós fôssemos na floresta amazônica em uma tribo de índios a qual nunca viu um homem branco e tentássemos explicar para eles como é a cidade de São Paulo. Seria muito para a cabeça deles, não é verdade? Agora, anjos gigantes, o Senhor mostrou que não existem. Tem irmãos que quando oram a Deus, o Senhor mostra um anjo gigante. Só que isso, irmãos, é simbolismo, é uma demonstração de força. Porém, no céu, a maioria dos anjos são da mesma estatura do ser humano. Não existe sexo, porém, o Senhor mostrou que muitos puxam para a feição masculina e outros puxam para a feição feminina. Existem anjos loiros, morenos, ruivos. Os anjos, todos possuem asas, as quais se abrem para eles poderem voar. E quando eles estão no chão, andando, como ficam essas asas? Os irmãos observem uma pomba quando ela está no chão, andando. Os irmãos podem observar que as suas asas se modelam ao seu corpo, parecendo que não existem. Assim também são os anjos. As únicas coisas nas asas que se destacam são as curvaturas em cima dos ombros, as quais, por sinal, são douradas. E aí, irmãos, por causa desta curiosidade, eu comecei a perguntar para o Senhor mais alguns detalhes a respeito dos anjos. Então o Senhor mostrou, por exemplo, que os anjos não precisam cortar o cabelo não cresce, as unhas também não crescem. E o Senhor mostrou também que os anjos não têm necessidade de fazer nenhum tipo de higiene pessoal. Então, por exemplo, eles gostam muito de tomar banho em rios, cachoeiras, mas somente como forma de prazer e não como higiene. E aí, irmãos, eu perguntei para o Senhor: Senhor, um anjo tem poder de sair do seu próprio corpo ou de se transformar em um ser humano? E aí o Senhor respondeu que não, eles não têm esse poder. Disse o Senhor que sempre que isso acontece, é o Senhor Deus quem faz. E mais, os irmãos sabiam que os anjos também comem? Só que comer no céu é diferente de comer aqui na terra. Aqui na Terra, o corpo do ser humano precisa de calorias, proteínas, vitaminas, e de tudo o que o ser humano consome, mais ou menos 30% o organismo aproveita, e o restante ele expele. Agora, no céu não. No céu, tudo o que o anjo come, o aproveitamento é total. Então, irmãos, eu acho que não há necessidade de se explicar o que significa isso, não é verdade? E aí, irmãos, como eu sou curioso, eu perguntei para o senhor: Senhor, e o líquido que o anjo ingere? E aí o senhor respondeu que o líquido ele expele. Agora, o que ele come, não. Então, tiveram irmãos que já me perguntaram: Irmão, mas no céu existem banheiros? E se existem, como é que eles funcionam? O senhor mostrou, irmãos, que existem banheiros, sim. Só que os irmãos imaginem, aqui na Terra, como seria, por exemplo, um vaso sanitário daqui a 1 milhão de anos? Assim é no céu. O senhor mostrou que no céu, todo líquido que cai dentro de um vaso, ele se desmaterializa, ou seja, instantaneamente ele desaparece. E agora, o que é que os anjos comem? No céu existem pomares, e nesses pomares existem frutas, verduras, legumes. E foi aí que eu comecei a perguntar para o senhor. Por exemplo, frutas. Maçã, tem? O senhor respondeu, tem. Pêssego, tem. Ameixa, tem. Laranja, não tem. Manga, não tem. E aí, irmãos, eu estava falando isso em uma reunião aqui no interior de São Paulo, e foi quando um irmão me perguntou: Irmão Carlos, o irmão está percebendo que todas as frutas que têm casca não têm no céu? Aí o senhor trouxe a luz. É verdade, realmente, porque no céu não existe lixo. Então, irmãos, no céu não existe nada que tenha casca. Poderá até ter frutas que existem aqui na Terra, como, por exemplo, laranja, porém, no céu ela não terá casca. E sendo assim, esse é um dos motivos pelo qual no céu não existe lixo. Para que os irmãos tenham uma ideia, o senhor mostrou que no céu, se nós pegarmos a terra e cheirarmos, ela tem perfume. O senhor mostrou que muitas frutas que existem aqui na terra também existem no céu. Porém, no céu existem muito mais frutas, as quais aqui na Terra nós não conhecemos, não tem. Irmãos, como nós iremos ver a partir de agora, no céu as palavras rotina e monotonia não existem. Então agora, os irmãos vejam só, todas as árvores possuem frutos. E com certeza, aqui na Terra existem mais de 5 mil espécies de árvores. Mas então eu perguntei ao senhor: Senhor, falando-se de frutas que o homem consome, quantas espécies de frutas tu criastes aqui na Terra?
E o senhor respondeu: 1.426 tipos de frutas comestíveis. Aí então eu perguntei: E no céu? Aí o senhor respondeu: 7.600 tipos de frutas comestíveis. E agora, para que os irmãos vejam a exuberância de nosso Deus, o senhor arrebatou um irmão aqui em São Paulo, ele é encarregado regional, e aqui na Terra ele gosta muito de figo. Então, irmãos, olhem o que aconteceu. Ele entrou no céu, tomou aquele corpo celeste, e aí o senhor o levou até em frente a uma figueira. Quando ele olhou, a árvore estava repleta daqueles figos grandes, bonitos. Foi então que ele pegou um e comeu. Disse ele que era uma delícia. Aí ele pegou um segundo figo e comeu, só que já era outro sabor. Pegou um terceiro, já era outro sabor. Tinham sim o gosto característico do figo, só que com sabores diferentes. E aí o senhor falou para ele: Se você comesse todos os figos desta árvore, não haveria um igual ao outro, todos seriam diferentes. Então, os irmãos vão vendo a exuberância de nosso Deus. E tem mais. Aqui na terra, as árvores têm o seu tempo próprio para darem os frutos. Em umas, os frutos nascem, crescem e amadurecem mais rápido. Em outras, os frutos demoram mais. Agora, no céu não. No céu, a genética das árvores são diferentes. Disse esse irmão que quando ele tirava um figo da árvore, em questão de segundos, nascia outro em seu lugar.
E tem uma explicação científica para isso, irmãos. É a seguinte.
Quando o Senhor criou esta terra, ele fez com que em todos os átomos existentes no planeta Terra, os elétrons girassem a 300 mil quilômetros por segundo. Agora, no céu não. Como nós já falamos, no céu os elétrons giram a somente 32 quilômetros por segundo. Isto então fez com que o tempo no céu passasse muitíssimas vezes mais devagar do que na Terra. O Senhor fez com que um dia no céu fosse equivalente a 1000 anos aqui na Terra. Muito bem. Aqui nesta Terra, em toda a matéria que existe, os elétrons giram à mesma velocidade, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Agora, no céu, não. No céu, enquanto na maioria da matéria os elétrons giram a 32 quilômetros por segundo, nas plantas eles giram a 43 quilômetros por segundo. Isto significa que nas plantas os elétrons giram mais rápido do que no restante da matéria que existe no céu. É por isso que quando o irmão tirava da árvore um figo, em questão de segundos nascia e crescia um outro figo. Então, por exemplo, se em todos os elétrons que existem no céu a velocidade deles fosse igual ao das plantas, ou seja, 43 quilômetros por segundo, aí no caso, esta figueira que o irmão tirou os figos, ela demoraria, vamos dizer, 1 ano para repor os figos que foram tirados. Mas como a velocidade dos elétrons da figueira é 43 quilômetros por segundo e do restante da matéria do céu é 32 quilômetros por segundo, é por isso então que em questão de segundos a figueira repôs o figo tirado. É como se, por exemplo, aqui na Terra, o Senhor colocasse os elétrons das plantas em uma velocidade maior do que 300 mil quilômetros por segundo, aí iria acontecer a mesma coisa. Nós iríamos, por exemplo, colher uma laranja e em questão de segundos a árvore iria repô-la. Deu para entender?
O Senhor mostrou também que os anjos no céu, eles possuem um único nome. Não é como aqui na Terra, em que os nomes podem ser em duplos ou triplos, como, por exemplo, João Alberto. No céu, não. Além de ser um único nome, eles não possuem sobrenomes. Então, irmãos, no céu é assim. Miguel, Gabriel, Naniel. E mais, o Senhor mostrou também que em todas as 24 nações não existe um só nome repetido. Os anjos, eles possuem uma educação finíssima. Por exemplo, eles nunca falam Deus, e sim sempre Senhor Deus. Aliás, esse é um costume o qual nós também deveríamos imitá-los. Os irmãos não acham?
E aí, irmãos, um dia um irmão me fez a seguinte pergunta. Irmão, no céu tem anja. Olha só. O ser humano, ele costuma dar muito valor ao sexo. Por quê? Porque é uma forma de prazer. Então agora, os irmãos imaginem o seguinte. Imaginem que um grupinho irá fazer uma excursão para a Europa, a qual será para eles a viagem dos sonhos. Então agora os irmãos imaginem, um dia antes da viagem, quando todos estivessem fazendo os preparativos naquela empolgação, será que alguém pensaria em sexo? Então, irmãos, o Senhor mostrou que no céu é tanto gozo, tanto prazer, que se existisse sexo como existe aqui na Terra, ninguém iria ligar. Por quê? Porque seria uma coisa muito insignificante, uma coisa muito pequena.
Aliás, irmãos, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas, segundo os especialistas no assunto, o ser humano ocupa somente 5% do seu tempo com o sexo. Isto significa que somente em 5% do nosso tempo nós somos homens e mulheres. Nos demais 95%, nós somos todos seres humanos.
Agora, um dia eu orando de madrugada e o Senhor me deu uma visão. E nesta visão eu vi dois anjos conversando e um deles estava pegando no cabelo do outro e fazendo uma trancinha. Eu até me lembrei daquelas meninas que a gente via na escola fazendo isso. Então agora, irmãos, vejam só o que o Senhor mostrou. Os anjos, eles possuem sensibilidade,
eles gostam de se acariciarem,
quando eles se encontram, eles se beijam. Só, irmãos, os irmãos imaginem uma mãe acariciando um filho, sem malícia, sem maldade. Assim é no céu. Então agora, para ficar mais claro, os irmãos imaginem o seguinte. Aqui na Terra, um casalzinho de namorados que estão apaixonados e que se casam, como irá ser o relacionamento deles? Esse relacionamento será composto de amor, amizade, carinho, ternura e sexo. Tira o sexo e o resto tem no céu. Por quê? Porque o céu é reino de amor. Vamos então agora falarmos sobre as vestimentas dos anjos. No céu, não existem lojas que vendem roupas. E os anjos, eles gostam de se vestir muito bem. Mas como que funciona? Vamos imaginar aqui na Terra, se uma irmã chegasse em frente a um computador e ali ela selecionasse o modelo de roupa que ela quer, o modelo da blusa, da saia, os detalhes. E aí, ela apertasse um botão e, em fração de segundo, a roupa estivesse pronta. É assim que o Senhor mostrou que funciona no céu. Só um detalhe, o anjo não precisa nem apertar o botão. Uma ordem mental que ele dá e, em fração de segundo, a roupa está feita. E como nós já dissemos, os anjos, eles gostam de se vestir e muito bem. Roupas bordadas com diamante, rubi, cintos com fivela de ouro. Agora, na maneira de se vestir do céu, existe um detalhe, o qual para nós aqui na Terra é meio estranho. Por quê? Porque os anjos, apesar de se vestirem muito bem, eles não usam calçados. Eles andam descalços. Por quê? Porque no céu não existe contaminação. É tudo puro. Então, não há essa necessidade de se usar calçados. Então, irmãos, este detalhe, para nós aqui na Terra, parece ser um tanto esquisito. Porém, no céu é assim. Uma outra curiosidade. Os irmãos sabem que existe um simbolismo com referência a cores. Por exemplo, o branco significa pureza, o preto significa luto. Agora, os irmãos vejam bem. Existem duas formas de um anjo aparecer aqui na Terra para um ser humano. Primeira forma seria no céu natural. Ele apareceria como um clarão, uma luz muito forte. E essa luz é uma luz tão forte que o homem não consegue olhar no seu rosto. Segunda forma, ele se apresentaria como um ser humano. E aí, neste caso, a maioria das vezes, sempre que isso acontecer, ele estará vestido de branco, o qual é o símbolo da pureza. E também, sempre que o Senhor arrebatar alguém e o levar no céu, os anjos que irão conversar com ele também estarão vestidos de branco. Agora, normalmente no céu não é assim. Por quê? Porque as vestimentas dos anjos possuem uma variedade enorme de cores, muito maior do que aqui na Terra. E agora, quando um anjo tem uma roupa a qual já foi usada e ele não quer mais, o que acontece? o Senhor mostrou que os anjos têm poder de fazer com que essas roupas se desmaterializem, ou seja, desapareçam. Agora, irmãos, uma curiosidade que o Senhor mostrou. No céu, os anjos, quando eles se encontram, eles se saúdam? E no caso, qual seria esta saudação? Eu orei a Deus e o Senhor mostrou o seguinte. Aqui na terra, todos nós estamos sujeitos a que nos aconteçam coisas boas e coisas más. O que vem a ser uma saudação aqui na terra é justamente a pessoa desejar a uma outra uma coisa boa, como por exemplo, bom dia, feliz ano novo, no nosso caso, a paz de Deus. Agora, como no céu não existe nada mal, tudo é bom, então não há necessidade de se fazer saudações assim. Então, irmãos, o Senhor mostrou que este tipo de saudação, ou seja, um anjo desejar ao outro uma coisa boa, isso no céu não existe. Não tem sentido, porque no céu tudo é bom. Tem irmãos que pregam que no céu existem anjos específicos para cada missão aqui na terra, como, por exemplo, anjos de guerra, anjos de paz, anjos de luz, anjos disso, anjos daquilo. Ora, irmãos, falar isso é uma tremenda criancice espiritual. Por quê? Simplesmente porque os anjos são seres muito superiores a nós, seres inteligentes e super versáteis. E sendo assim, eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Agora, irmãos, falando a respeito das cidades do céu, o Senhor mostrou que as cidades do céu, elas são populosas. Elas têm, em média, uma pela outra, 9 milhões de habitantes. Só que elas são diferentes das cidades aqui da Terra. Por quê? Porque as cidades aqui na Terra, elas são muito concentradas. Como, por exemplo, São Paulo tem 12 milhões de habitantes e é tudo ali, concentrado. No céu, não. Então, os irmãos, vejam bem. Aqui no Brasil, um dos maiores municípios que existem é o município de Alegrete, no Rio Grande do Sul. O município de Alegrete, ele é maior do que toda a grande São Paulo. Porém, a cidade mesmo, ela deve ter mais ou menos uns 200 mil habitantes. E assim é no céu. O Senhor mostrou que os municípios no céu são muito grandes, porém as cidades são pequenas. E por quê? Já os irmãos irão saber o motivo disso. Só para que os irmãos tenham uma ideia, o Senhor mostrou que um município no céu, ele é mais ou menos igual ao tamanho do estado do Ceará. Agora, por que que as cidades no céu são pequenas? Os irmãos imaginem aqui na Terra uma cidade com 500 mil habitantes. Ali existem três tipos de prédios. Primeiro, prédios comerciais, como, por exemplo, restaurantes, supermercados, padarias, farmácias. E existem um segundo tipo de prédios, os quais são os prédios, vamos chamar assim, de utilidade pública, como, por exemplo, igrejas, cartórios, INSS, Receita Federal, teatros. E, por fim, existe um terceiro tipo de prédio, que são os prédios residenciais. Então, agora os irmãos vejam que 90% dos prédios que existem em uma cidade são residenciais. Então, os irmãos imaginem se fossem tirados todos esses prédios residenciais, o que sobraria? A cidade ficaria reduzida a no máximo 10% do seu tamanho. Por quê? Porque ali ficariam somente os prédios comerciais e os prédios de utilidade pública. E é isso, irmãos, o que acontece no céu. Porque o Senhor mostrou que no céu ninguém mora nas cidades. E sendo assim, o tamanho das cidades, se fosse aqui na Terra, seriam cidades de 7 mil habitantes. E o Senhor mostrou que a única cidade que é maior do que isso é aquela cidade onde mora o Senhor Deus, a qual é a capital. Esta fica na nação número 1. Esta cidade, se fosse aqui na Terra, ela seria uma cidade de 15 mil habitantes. Então, irmãos, vamos começar a falar um pouquinho sobre esses prédios. Vamos começar pelos prédios, os quais a gente chamaria de utilidade pública. Dando uma pausa, só para que os irmãos tenham uma pequena noção do que é o céu, vejam só. Vamos falar de um setor, orquestras. Cada uma das 35.515 cidades possui uma orquestra sinfônica, a qual tem um maestro que é um anjo. Agora, em cada uma das 24 nações, existe um serafim, o qual é o regional. Ele é responsável pelas orquestras de todo o país. E no céu existe uma organização, como por exemplo a FIFA aqui na Terra. E esta organização está na nação número 1 e ela é sobre todos os países. Aliás, era nesta posição em que estava Lúcifer. Hoje, o Senhor já colocou um outro querubim em seu lugar. Então agora os irmãos observem que querubins são somente para cargos chaves. Outro exemplo. Neste intercâmbio de mercadorias que existe entre as nações, em cada nação tem um querubim, o qual é o responsável. Então agora os irmãos vejam bem. Querubins são somente para cargos chaves. Só que o Senhor Deus criou no céu 76.100 querubins. Olhem a dimensão que é o céu. Agora, os irmãos vejam que nós falamos somente sobre dois setores, as orquestras e este intercâmbio de mercadorias, o qual existe entre as nações. Só para que os irmãos vejam que tudo isso é uma pequena noção, o Senhor mostrou que em cada cidade, cada um desses setores ocupa um prédio. Porém, o Senhor mostrou que existe, em média, uma cidade pela outra,
50 prédios, os quais nós chamaríamos de prédios de utilidade pública, em cada cidade, ou seja, são 50 setores diferentes em cada cidade.
Vamos falar agora daquele outro tipo de prédio que existem nas cidades, os quais, se fossem aqui na Terra, nós chamaríamos de prédios comerciais. Um dos prédios que o Senhor mostrou é um salão de festas, e por sinal, os irmãos não imaginam a beleza e o luxo de um salão de festas no céu. E no céu existem comemorações, e de vez em quando nós iremos participar de festas nesses salões. O segundo prédio, o qual o Senhor mostrou, se fosse aqui na Terra, nós chamaríamos de teatro. É um auditório muito grande, muito bonito, muito luxuoso, aonde se apresentam as orquestras sinfônicas, os corais, cantores. Daqui a pouco nós iremos falar sobre isso. E de vez em quando nós iremos lá para assistirmos a alguma apresentação. Terceiro tipo de prédios são restaurantes. E mais, restaurantes com uma beleza, com um luxo que não existe aqui na Terra. E os anjos, eles gostam muito de se enturmarem e irem até esses restaurantes para comerem, conversarem. A única diferença, irmãos, é que lá não existem garçons. E como que funciona? Já já os irmãos irão ficar sabendo. Aqui na Terra, quando nós sairmos para comer, nós temos muitas opções de escolha, como por exemplo, uma churrascaria, uma pizzaria, um restaurante self-service, um restaurante chinês e outras variedades. Agora, o Senhor mostrou que no céu essa variedade é muito maior. Quarto tipo de prédios são hotéis. No céu também existem hotéis. E como são esses hotéis? Aqui na Terra, os irmãos conhecem hotéis fazenda? É uma fazenda a qual possui uma porção de chalés. No céu é semelhante, porém não são chalés, são mansões. E aí, um anjo, quando está viajando, ele poderá chegar lá,
escolher uma mansão que esteja desocupada,
sendo que ele poderá ficar lá o tempo que ele quiser. E com um detalhe, ele terá ali todo o conforto que ele tem em sua casa. Quinto tipo de prédio. O senhor mostrou que em todas as cidades existe um recanto, o qual, se fosse aqui na Terra, nós chamaríamos de clube. Porém, como o senhor não falou qual é o nome, vamos então chamar de recanto. São lugares de lazer deslumbrantes, lugares de encontros, onde existem lagos maravilhosos, com água cristalina, restaurantes e muitas opções de lazer, as quais o senhor não quis mostrar.
E como são esses prédios? Todas as cidades grandes aqui na Terra, como por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, são cidades populosas que já não possuem mais espaço para construções. Então, quando se constrói num lugar desse, tem que ser edifícios para se poder aproveitar bem o espaço. Mesmo nos bairros, já não existem mais espaços para que sejam construídas casas grandes. Então, tem que se apelar para construções de prédios. Agora, nos interiores já não é assim. Em cidades pequenas, existem terrenos grandes, espaço de sobra. Então, as casas são geralmente casas térreas, casas grandes, com quintal grande, piscinas, não é verdade? Em uma cidade dessa, não há necessidade de se construir edifícios altos. No céu, é a mesma coisa. Os terrenos onde estão as construções são grandes. Existe espaço. Então, o senhor mostrou que os prédios no céu, no máximo, eles possuem 2 andares. E como é a arquitetura? Dando uma pausa, no comecinho dos anos 50, quando era para ser construída a Congregação do Brás, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas o senhor passou para o irmão que estava fazendo o projeto, por revelação, como que teria que ser essa construção. Resumindo, a Congregação do Brás foi construída e depois, durante muitos anos, vinham arquitetos e engenheiros do Brasil inteiro
para ver a construção.
Por quê? Porque na época era uma construção futurística. Eles não se conformavam em ver um prédio daquele tamanho que não possuía nenhuma coluna. Os irmãos estão entendendo? Foi um pouquinho de ciência que Deus passou para o seu servo. Depois, os engenheiros estudaram bem o prédio e copiaram. Então, irmãos, os prédios no céu são de uma engenharia, de uma arquitetura, milhões de anos mais adiantados do que aqui. E com uma beleza, com um luxo que não existe aqui na Terra. Por exemplo, as portas são todas de pérolas.
Nas cidades do céu também existem ruas, sarjetas, calçadas, só que as ruas, ao invés de paralelepípedo, são pedras preciosas, as calçadas de rubi, diamantes. E o senhor mostrou que no céu as cidades se diferenciam umas das outras por tamanho. Tem um irmão nosso, o qual Deus deu de abrir para ele e para sua família, e ele me contou que o senhor o arrebatou, o levou no céu, e chegando lá, um anjo o levou até um prédio muito bonito. Então, quando eles entraram, o anjo o levou até um órgão de ouro e ali ele tocou um hino para ele. Só que tudo isso que eu estou falando, irmãos, é somente uma pequena noção.
Saindo das cidades, o que que tem? Existem pomares, florestas, montanhas, rios, cachoeiras.
Existem também condomínios residenciais.
Só que uma beleza, irmãos, que não existe aqui na Terra. É coisa deslumbrante.
Como o senhor já deu de falar, O senhor mostrou que os municípios no céu são muito grandes, mais ou menos do tamanho do estado do Ceará. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui em São Bernardo do Campo, no centro da cidade. Aí então, nós sairíamos de carro em direção a Santos e pegaríamos a Via Anchieta. Nós começaríamos a rodar e aí sairíamos fora da cidade. Estaríamos no mato. Então, nós iríamos rodando pela estrada no meio dos campos, quando de repente iria aparecer como se fosse uma pequena cidade, o qual não é uma cidade, e sim é um bairro de São Bernardo, o bairro de Sertãozinho. Então, irmãos, é isso o que acontece no céu. Em cada município, o Senhor mostrou que existe, em média, 50 bairros assim espalhados. São bairros que possuem tudo o que existem nas cidades, com a mesma beleza, com o mesmo resplendor, porém menores. Se fosse aqui na Terra, seriam uma cidade com mais ou menos 2.000 habitantes. E por quê? Porque ali também não existem residências, e sim, somente prédios, os quais aqui na Terra nós chamaríamos de prédios comerciais e prédios de utilidade pública. Aqui na Terra, vamos pegar, por exemplo, o Brasil. Uma pessoa que mora em uma capital, como por exemplo São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, ela tem um estilo de vida. Agora, uma pessoa que mora, por exemplo, em uma cidadezinha à beira-mar, a qual vive da pesca, o estilo de vida dela é totalmente diferente. Por outro lado, uma pessoa que mora em uma fazenda no Rio Grande do Sul, ela tem um estilo de vida mais diferente ainda. Uma pessoa que mora na floresta, no Pantanal, por exemplo, também é outro estilo de vida. E o Senhor mostrou que em cada nação do céu, em cada região, também possuem estilos de vida diferentes. Os hábitos, a alimentação, é como aqui na Terra. Cada região tem o seu costume.
Bem, irmãos, chegamos então ao final desta primeira etapa da sétima parte, com a ajuda de Deus.